Vamos conversar com a psicóloga Adriana Schiavone, é isso? Falei certo? Para a gente tentar entender melhor um pouco sobre o que pode ajudar a provocar essa questão da obesidade, como é que a criança convive com isso, porque o que a gente sabe é que tem muita pressão da sociedade, começando dentro de casa, né? As pessoas são muito preocupadas com o que a criança está comendo, depois que ela engorda. Antes, ninguém presta muita atenção nisso, eu acho, né? Olá, Adriana, boa tarde para você, obrigada por participar com a gente.
Olá, boa tarde, obrigada a você, viu? É um prazer estar aqui, poder contribuir para esse assunto tão importante, né?
É bem importante, né? Porque a gente está falando de futuro, de pessoas que estão em desenvolvimento, que têm uma vida inteira para contribuir com uma sociedade melhor e já estão convivendo com essa pressão, com esse problema que é de saúde também, né? A estimativa é que agora, em 2025, teremos cerca de 11 milhões e 300 mil crianças obesas. Serão 150 mil novos casos de diabetes tipo 2, além de 1 milhão de casos de hipertensão. Qual que é a sua avaliação sobre o estado emocional que pode estar acontecendo, que as crianças estão convivendo diante desse problema, Adriana?
É um assunto bem sério, né? E na verdade, a gente sabe que a alimentação ela não é mais só um fator biológico, né? A gente não come mais só por fome. Então, hoje a gente entende que a alimentação ela vem muito de cunho emocional. Então, é aquela questão do comer por ansiedade, né? Tem a questão ali de um recurso, né, de conforto, de não saber lidar com as suas frustrações e acabar descontando ali na alimentação. E os pais, né, enfim, os educadores. É muito importante nós estarmos atentos a isso, porque, na verdade, acaba sendo uma questão tanto cultural, né, e também ali do que a gente observa na nossa vida. Então, conforme eu vejo os responsáveis, né, ali fazendo dessa forma, há uma repercussão de eu repetir aquilo que eu estou vendo. Então, muitas vezes, o discurso ele perde um pouco da força quando a gente acaba também não cuidando dos nossos hábitos com os pais, né, com os educadores. Então, tudo isso é muito importante estar ali associado para a gente dar ali um suporte, entender que a criança também está jogando essas frustrações, suas relações ali, né, sentimentos de ansiedade dentro ali daquela alimentação. E isso é muito sério, né?
É muito sério. Agora, a gente sabe que depois da pandemia da Covid-19 e durante a pandemia também, aquele tempo em que as pessoas ficaram ali isoladas, né, em família, dentro de casa, fazendo o quê? Comendo, usando telas, né, uma vida bem sedentária mesmo. E depois disso, continuou esse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses hábitos, né, do uso da tela, que é uma coisa que a gente já vem combatendo, tentando alertar os responsáveis, os pais, de que é um risco a criança ficar horas e horas do dia ali diante de uma tela, e também o tipo de alimentação, né, que principalmente inclui os ultraprocessados. Você acha que as famílias estão atentas para isso e elas observam a criança? Porque eu acho que a própria criança não se observa, né, em relação a se está engordando ou deixando de engordar. Ela come o que ela gosta. E como é que está a cabeça dos pais, dos responsáveis, diante dessa questão, na sua visão?
Isso, na verdade, a gente está falando aí de uma falta de limites, né? Quando a gente fala tanto do excesso do uso da tela, quanto associada à questão da alimentação, geralmente uma alimentação, né, de alimentos rápidos, né, então fast food, coisas mais rápidas, e que a gente sabe que não é só uma questão de estética, mas uma questão de saúde. Então, observar o que a criança está comendo, tentar trazer ali o máximo de alimentação, né, mais saudável mesmo, para que se crie um novo hábito. Porque esse hábito que veio da pandemia, ele não pode continuar, né? A gente está vendo que isso é um assunto muito grave, muito sério. Então, a gente realmente precisa trazer um alarme para isso e se atentar mais à questão da alimentação. Porque quando a gente fala disso, a gente fala de um futuro, como a gente está falando aqui, Então, é muito importante mudar esse hábito, né? Uhum. E a gente só muda o hábito prestando atenção no que está acontecendo e, de fato, trazendo para a consciência. Porque se percebe que é uma coisa muito inconsciente, né? Então, da coisa do espaço, entre aspas, né? Então, a criança está ali na tela, da tela ali ela pega um, sei lá, um biscoito, uma coisa, em vez de comer, né, uma outra coisa. Então, é tudo muito fácil. E a gente precisa trazer aí, sair do automático, né? E trazer para a consciência. Acho que precisa de uma consciência alimentar, né?
Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre que sentimentos podem estar por trás, justificando, apoiando a criança no desenvolvimento dessa compulsão alimentar, desse desejo de consumir o tempo inteiro, sem se preocupar muito com a qualidade de produtos, né, que estão sendo ingeridos. Quais são os fatores emocionais que você apontaria?
Isso, é certamente a busca do prazer imediato, né? Porque a tela, ela também traz isso. A gente tem até um transtorno alimentar envolvido aí, ligando, associando essa questão do uso da tecnologia, né? Então, é muito interessante pensar porque as crianças estão buscando, de uma forma geral, esse prazer imediato. E o que traz o prazer imediato, geralmente, são comidas, né? Extremamente com açúcar, né? Muito açúcar, com muita gordura. Aquilo que vai proporcionar um prazer muito grande, imediato. Né? Então, à medida que isso passa, né, porque ela come, ela sente aquele prazer, aquela euforia. Nossa, que coisa boa isso que eu estou sentindo. E aí, de repente, aquilo vai embora, porque né, você vai fazer ali a digestão, enfim. Então, ela vai embora muito rápido, porque sobe o açúcar e aí ele desce e ela precisa usar novamente. Então, entra nesse ciclo compulsivo. Então, por isso que é muito perigoso isso, ter esse tipo de alimento fácil acesso dessas crianças. A gente precisa trazer ali mais coisas, né, diferentes, coloridas, fazer mudanças mesmo ali do que está à disposição dessa criança, né, oferecendo outras coisas para que a criança ela possa ali sair desse ciclo, né?
Uhum. Agora, com a criança que eu digo pequena, né, essas de 5 anos aí, é mais fácil do que com um adolescente para mudar hábitos, né? E aí eu também acho que a gente pode falar sobre o papel da escola, né? Porque tem não só o lanche que é ofertado pela rede pública, principalmente, mas tem todo um hábito que vai se desenvolvendo dentro da escola, inclusive por questões emocionais.
Exatamente, isso mesmo. Porque a gente sabe que os hábitos alimentares, eles vêm construídos desde a infância. Então, é como eu associo a relação com a comida desde a infância. Há uma relação emocional com a comida desde cedo. Então, quando eu estou ali na escola e aquilo é ofertado para mim, né, da forma que eu vou me relacionar ali dentro da escola, também eu vou trazer para a minha vida, né? Geralmente, as crianças, elas passam muito tempo dentro da escola. Então, ali é uma construção, né, da primeira identidade dela. Então, a gente precisa trazê-la ali dentro da escola, evitar, né, por exemplo, falas, né, dizendo que essa comida é boa, aquela não é boa, falas ou X de corpos, né? Então, falar sobre um corpo, sobre a criança estar gorda ou não, tudo isso pode ser gatilhos para que a criança desenvolva já desde ali na sua primeira infância um transtorno alimentar. Por isso que é muito sério, né? A gente falar de comida é falar de como ela se relaciona com a vida também. Comida não é mais só comida, né? Como eu falei, para se alimentar, né? Realmente faço a questão fisiológica, mas não é mais isso. A gente fala de comida de modo geral, né? Então, tem muita aquela fala, por exemplo, também, que a criança ela ter que comer tudo, né? Aí vem aquele pensamento da escassez e a criança se vira obrigada a comer mesmo sem fome. Isso é muito perigoso. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, né? De trazer uma boa relação com a comida, para que a criança consiga também entender os seus próprios sentimentos com relação a esses comportamentos também.
Sim, é bem importante isso. Adriana, para a gente finalizar, eu queria que você falasse para a gente de maneira bem clara qual é o sinal de alerta para um pai, para um responsável, já procurar ajuda, já encaminhar a criança para um tratamento, um especialista, enfim. como é que a gente pode observar de que a questão da alimentação não é só mais um prazer, já é uma compulsão, já é um problema?
O comer o tempo todo, né? A criança, ela já acorda procurando comida, ela, o tempo todo ela está procurando, está comendo, e você perceber que não é mais sinal de fome, que não tem mais fome ali, né? Mas está associado a uma questão emocional. Ela come sem sentir, ela só coloca para dentro, né? Uhum. A criança começa a comer compulsivamente, sem pensar. Quando você vê, ela já comeu aquilo tudo. Então, tem a questão do tempo, né, que ela leva para comer. E também o contrário, tá? A criança que começa a evitar comer também é um sinal de alerta por salado, né? Então, a criança que começa a evitar comer, não quer comer, diz que está sempre sem fome, também é um sinal de alerta de que algo está acontecendo ali.
É, de todas as formas, o que a gente precisa fazer como adultos e responsáveis é observar e procurar ajuda especializada no primeiro sinal, né, de que alguma coisa não está bem. Seria isso.
Isso mesmo.
Adriana, foi ótimo te receber. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Tarde Nacional para falar sobre esse desafio que é tão importante, né, de cuidarmos da saúde das nossas crianças e adolescentes, ajudando que elas tenham uma relação boa, saudável com a alimentação e para o futuro. Então, muito obrigada. Ótima tarde para você.
Muito obrigada. Boa tarde.